Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 18 de novembro de 2013. Antes do prosseguimento da nossa sessão, gostaria de parabenizar mais uma vez as atletas da Escola 3 de Maio, da Escola Vidiroso, que conquistaram o bicampeonato estadual dos Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul. Então, a elas, parabéns, e a toda a direção da escola, os treinadores, a gente quer deixar uma homenagem nossa da Câmara de Vereadores. Quero nominar as atletas, o qual ficaram bicampeãs, e cumprimentar e dizer a elas que nos alegra muito a presença de vocês aqui na sessão de hoje. Equipe da Escola Professor Vileiroso, a Diana Gols, a Thalia Kaspor, a Fernanda Gert, Marjana Tuktenagin, a Thaís Radat, Camila Mello, a Natália Yane, Giovanni Moon, Carolina Pereira e Andriele da Silva. Treinadora Mayra Prochnow. A equipe da Escola 3 de Maio, Eduarda Limberger, a Bruna Guedes, Edivânia Ferreira, a Débora Marotes, Clarice Mate, Cristiele Altemaia, Emily Fernandes, Yara Radatz e a Jéssica Ferreira e a Karine da Silva. Treinador Pedro Paulo Limberg. Parabéns pela conquista, mais uma vez representando o nosso município e fazendo bonito fora do nosso município, levando o município de Agudo como um trunfo que tem na parte do voleibol. Então, parabéns a todas vocês e nos alegra muito a presença de vocês hoje aqui nesta casa. Passamos neste momento à apreciação da ata número 48 de 2013. Coloco a ata número 48 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 48 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 48 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. A mesa pede a leitura da correspondência 161/2013.
161. Expedida.
Correspondência 161/2013, Agudo, 13 de novembro de 2013. Assunto: manifestação de apoio às alterações da PEC 19 de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, acolhendo sugestão do vereador Paulo Unfer, apoiada por todos os parlamentares desta Casa Legislativa, manifestamos o apoio da Câmara Municipal de Agudo a alterações na PEC 19 de 2013, no sentido de que bombeiros voluntários possam ter autonomia em sua atuação, sem subordinação aos bombeiros militares. Manifestamos também apoio às alterações na matéria, no sentido de que os municípios possam optar pelas melhores soluções, de acordo com cada caso. Tais alterações permitirão aos municípios que não contam com bombeiros militares, de acordo com suas necessidades e possibilidades, optar por soluções que resultem em melhor funcionamento e que sejam de menor custo. Atenciosamente, vereador Itamar Puntel, presidente.
Neste momento, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se um dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 549, 551 e 552, 2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 549, 551 e 552 de 2013.
Correspondência 549/2013. Projeto Mundo Animal. A proteção dos animais faz parte da moral e da cultura dos povos. Vitor Hugo. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, de Linha dos Pomeranos, tem a honra de convidar-lhe para a 5ª Mostra Pedagógica, que se realizará no dia 14 de novembro de 2013, às 14 horas, nas dependências da escola. Programação, abertura e apresentação, exposição de trabalhos dos alunos. Contamos com sua valiosa presença. Correspondência 551/2013. Dedicação. Dedicamos com imenso carinho a vossa entidade, Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, e contamos com a presença de todos. Na 8ª Feira do Livro e a Mostra Pedagógica, foi organizada com o intuito de proporcionar a vocês momentos prazerosos no magnífico mundo da imaginação, apreciando a leitura de magias, conto e histórias, além da criatividade nos espetáculos de teatros e apresentações. A outra?
552.
Correspondência 552/2013. Ofício 57. Senhor Presidente, ao cumprimentá-la, comunico, Vossa Senhoria, que no dia 21 de 11 de 2013, deixo a comarca de Agudo em razão de minha promoção para atuar em entrância intermediária na comarca de São Gabriel. Levo comigo a estima de ter atuado com Vossa Senhoria nesta comarca. Cordiais saudações, Tiago Tchuede Luiz, juiz de direito.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida. Não havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições na sessão de hoje.
Projeto de Lei 49/2013. Altera a Lei Municipal 1643/2006, que dispõe sobre a gratificação de difícil acesso a professores municipais. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos à tramitação o projeto de lei que altera a Lei 1643/2006, dispondo diferentemente sobre o pagamento da gratificação de difícil acesso para professores. A lei vigente fixa em 20% do valor do vencimento inicial da classe 1 para todas as escolas citas do meio rural, excluindo as da zona urbana e suburbana. Duas razões justificam a mudança. Passamos a considerá-las. Primeiro, a razão principal: o pagamento desse acréscimo remuneratório foi fixado em 1% por hora de atuação na escola enquadrada, até no máximo de 20%, independente da escola de lotação, desde que não na zona urbana. Assim, fixado pela redação do artigo 2º da Lei Municipal 1643/2006, dada pela Lei Municipal 1776/2010. Com isso, o profissional que leciona nas escolas 13 de Maio e Santo Antônio tem igual estímulo pelo deslocamento, mesmo estando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio distante 25 quilômetros da sede e a Escola Municipal de Ensino Fundamental 13 de Maio 3 quilômetros da sede. O desgaste do meio de que se vale para ir à escola e o tempo gasto é diferente para os dois casos. Contudo, o pagamento é o mesmo. Esta menção, embora seja meramente exemplificativa, dá o caráter da distorção que se verifica. A proposta escalona esse pagamento, estabelecendo percentual diferenciado para as escolas, diminuindo o valor para as escolas mais próximas, justamente a Escola Municipal de Ensino Fundamental 13 de Maio, e mantendo o valor vigente para as duas escolas de média distância, 7 de Setembro e Alberto Pasqualini, e aumentando para as duas escolas mais afastadas da série urbana, Santo Antônio e Olavo Bilaco. É um princípio de justeza. Uma razão mais técnica. O artigo 1º da Lei Municipal 1643/2006 refere às escolas da zona urbana e suburbana da cidade, que estão excluídas do rol daquelas onde o pagamento ocorre. Atualmente, pela Lei Complementar 10/2011, o perímetro que se quer considerar zona urbana é dominado de sede urbana, este dividido em zonas. A tipificação suburbana não constava na previsão anterior e sequer está na nova concepção. Para dar redação mais precisa e também por considerar consolidado o conjunto de educandários municipais do Sistema Municipal de Ensino, propõe-se denominar as escolas que são levadas em conta. A proposição deve vigorar a partir do ano letivo de 2014. A sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa, Valério Veli Trebino, prefeito.
Neste momento passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Neste momento passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria, especialmente os alunos da escola 3 de Maio, Vili Rose, na pessoa do seu diretor, dizer da importância da juventude, do preparo, dos programas escolares que faz acontecer esses resultados para o engrandecimento do colégio, até mesmo da sociedade, né? Os parabéns à Escola 13 de Maio, através do professor Pedro Paulo, juntamente com os demais companheiros ali que conquistaram, levaram o nome de Agudo e até mesmo do colégio, né, nos lugares mais altos. Mas eu gostaria, nesse momento, senhor presidente, também saudar com bastante carinho o pessoal que essa comitiva de moradores que vem a esta casa também trazer as ansiedades da comunidade, né? Sem dúvida nenhuma, quero dizer que é importante, né, quando se levanta através da sociedade, também com uma visão diferenciada da visão do administrador ou até de nós vereadores. E através de debate, através de provocações, né, é que as coisas têm a tendência de acontecer. É louvável, e as grandes conquistas, elas vieram através de manifestações, ao longo da vida, né, e a gente sabe disso, né, a gente sabe disso, que sempre foi assim, e que bom, né, pacíficos, quando a gente vai buscar aquilo que nós achamos de direito. Parabenizar então a todos vocês, moradores da parte alta da rua Floriano Zuroski. Mas o que me chama a comentar nessa noite é desse momento importante que a gente aqui no Brasil passa a viver e acompanhar. Dentro de tantas coisas que acontecem, né, ao longo da vida, dizíamos que o Brasil era um país que tudo acontecia e ficava debaixo dos panos. Mas nesses últimos tempos, últimos anos, tem se destapado essa cobertura, né, até para a sociedade, através da imprensa, né, ficou bem visível as pessoas de bem e também aquelas pessoas que procuraram denegrir a imagem deste país. País esse que milhões de pessoas trabalham, milhões de pessoas lutam para sobreviver, milhões de pessoas choram por falta de uma moradia, milhões de pessoas choram nas filas de hospitais, batendo na porta do SUS, enfim, dos seus profissionais, em busca de soluções aos seus problemas. Milhares de pessoas buscando moradia, alimentação, enfim, educação. Você percebe, senhoras e senhores, companheiros, vereadores, que no final dessa história do acompanhamento de grandes homens da sociedade, grandes, podemos dizer assim, medalhões da política brasileira, né? E eu falo, e já falei outras vezes, que um governo, ele não é, não tem uma bolinha de cristal para poder definir quem ele vai chamar para ser o seu secretário, o seu assessor, enfim, fazer parte do seu governo. Infelizmente, o presidente Lula chamou homens para fazer esse trabalho. Para ele, eram homens preparados que a sociedade ia apoiar. Porém, demonstrou-se que vieram para roubar e afundar esse país. E ao longo dessa história dos anos, a sociedade ficava cobrando punição, justiça, enfim. E essas pessoas nem sequer davam bola para a situação de milhares de pessoas que passavam essa dificuldade. Porém, nessa semana, alguém determinava a prisão desses homens. E o que me chamou mais atenção, quando ainda eles empunhavam dizendo que estavam sendo presos políticos. Para nós, políticos, para a sociedade política, é vergonhoso. Não queremos ser preso por uma situação desta, de roubar o país, de roubar a confiança das pessoas que o indicaram. Colega vereador Alexandre, né? Ele foi traído, o presidente foi traído, né? Então eu acredito que vão pagar aquilo que a sociedade quer. E isso foi determinado através pelo Joaquim Barbosa. E vão pagar o preço, porque nós, muitos, no nosso país, já estamos pagando por causa de uns maus elementos desses. É isso a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente. Demais pessoas aqui presentes, quero fazer uma saudação especial à ex-secretária da Educação, a Zeni Menezes Unfer, também ao Zildo, que é presidente do nosso partido, e as pessoas da comunidade que estão aqui presentes, em especial da Avenida Barão do Rio Branco e outras imediações do nosso município, que vêm aqui fazer as suas reivindicações de um modo democrático na Casa do Povo. Também saúdo os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, quero fazer também, mais uma vez, parabenizar as equipes da Escola Municipal 3 de Maio e da Escola Estadual Vili Ros pela conquista nos Jogos Estudantis do Estado do Rio Grande do Sul. Esta homenagem eu já fiz na sessão passada, então mais uma vez quero reforçar e parabenizar a todos, tanto os integrantes das equipes, treinadores e também os pais desses alunos, que na retaguarda, com certeza, através do ensinamento dos seus pais, da criação, se eles estão aí com saúde, jovens e atletas, é porque tiveram uma criação de acordo como se quer que a família seja estruturada em nosso país. Também quero comentar importantes conquistas de recursos que estão garantidos para o município de Agudo. Em primeiro lugar, sobre a licitação que ocorreu para a construção da quadra coberta para a Escola Santos Reis, no valor de R$ 509.653,00, que é recurso do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é também um programa dentro do PAC 2. Também está aprovado o recurso para a construção de uma escola de campo, que será construída na linha dos Pomeranos, perto da Escola Santo Antônio, onde um terreno foi já adquirido pelo município, e essa escola está sendo contemplada com recurso de R$ 1.018.000. E também está sendo pleiteado, junto a essa construção da escola também uma quadra coberta. Seria muito importante para aquela localidade, já é um sonho antigo da ex-secretária que está aqui presente e que, quem sabe, acredito que agora em pouco tempo vai acontecer. Também está certo, junto à Secretaria de Saúde do Governo do Estado, onde temos o secretário Ciro Simone e também o secretário adjunto Elemar Santos, que são membros do nosso partido, na coligação junto ao Governo do Estado, está já confirmada a vinda de 4 veículos para a área de saúde. Uma van com 17 lugares, no valor de R$100 mil, onde terá contrapartida do município de 20 mil, e a licitação será dia 27 de novembro. Uma ambulância no valor de R$100 mil, também com contrapartida de mais 20 mil do município, que já foi licitada e deve chegar ao município ainda na semana que vem. E agora, com a contemplação de mais 2 viaturas, com 7 lugares, com recursos de R$100 mil. Então, o município, através da Secretaria de Saúde, está sendo contemplado com R$300 mil. É muito importante que a questão da saúde seja melhorada a cada dia. E já falei outras vezes que esse governo realmente está disposto a aplicar mais na área de saúde, tanto o governo do Estado como o governo federal, que é uma grande reclamação da comunidade. E também nos foi informado pela Secretaria de Educação que o município assinou o termo de adesão ao programa Passe Livre Estudantil, que é um programa do governo do Estado que vai contemplar os estudantes que estudam em outros municípios através de subsídio no transporte. E isso também é uma reivindicação antiga, e o município assinou essa adesão, agora precisa ser aprovada, e no momento que estiver aprovado, as pessoas serão convocadas para fazer o cadastramento junto à Secretaria de Educação, onde diversas normas devem ser preenchidas para que as pessoas sejam beneficiadas. Entre elas, a renda máxima da família deve ser de 1,5 salário mínimo. Então, no momento oportuno, com certeza, tomara que a adesão seja contemplada e que o município consiga fazer esse cadastramento daqueles que estudam fora e têm esse alto gasto com seu transporte. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, todas as pessoas que estão presentes na galeria da Câmara Municipal na noite de hoje, o que nos alegra muito ver as pessoas preocupadas com alguns assuntos que são pertinentes do nosso meio. E eu, antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de fazer aqui uma menção muito especial no dia de hoje, em reconhecimento às conquistas, né, por parte das escolas a 3 de maio e também da professora Vili Ros, em relação ao GERGS. E nesta menção eu gostaria de destacar o trabalho apaixonado do professor Pedro Paulo Olimberger, que tem sido uma pessoa decisiva nas conquistas que Agudo tem conseguido através do esporte. E o professor Pedro Paulo sabe do que estou dizendo, porque com todas as dificuldades, com toda a falta de incentivo que existe por parte de quem administra o município, se faz muito quando se tem determinação, vontade e conhecimento. Por isso, rendo minhas homenagens ao professor Pedro Paulo Olimberger e extensivo a todos que estiverem envolvidos nas conquistas. Agora eu gostaria de falar sobre o assunto enxurrada que nós tivemos há exatamente uma semana, em que aqui foi dito muita coisa, gente que estava trocando bueiro, gente que estava solucionando problemas da comunidade, e que, no entanto, nada aconteceu. Para minha tristeza, eu venho hoje, senhor presidente, colegas vereadores, e partilho com a comunidade que aqui está o dizer de que, dentro do perímetro urbano, não se patrulhou uma via. Dentro do perímetro urbano, nenhuma estrada foi recuperada. Dentro do perímetro urbano, aquela tubulação que comentaram em relação a Capitão Gama, eu vi sim uma recuperação nas bocas de lobo. Troca de tubulação, absolutamente nada foi feito por parte da administração municipal. Na linha branca eu tenho recebido, aqui tem um morador da linha branca, ainda hoje eu recebi um apelo para que a administração municipal recuperasse a linha branca, o que até agora absolutamente nada aconteceu. Na região sul, começando pela linha Teutônia Sul, Cerro Chato, Rincão do Pinhal, Rincão do Mosquito e Porto Alves, nenhuma patrulha apareceu também para recuperar aquelas vias. Eu também sou portador de um pedido daqueles moradores para que a administração municipal procurasse fazer um trabalho de recuperação. A gente sabe de que houveram muitos problemas, mas a ação da administração municipal, na minha avaliação, ela fica muito a desejar. Nós temos ruas aqui no perímetro urbano que sequer os entulhos foram retirados. Então isso preocupa, pelo que a previsão, mais uma vez, está anunciando para esta semana. E o terceiro assunto, senhor presidente, eu gostaria de me congratular hoje como vereador, me senti extremamente confortado com a presença dos moradores das ruas que são acima da Floriano Zurowski. Por quê? Porque quando se há, ou quando se tem uma vontade, ou quando se tem algum problema, ele deve ser estancado na origem. E a manifestação dos senhores hoje, vindo ao encontro desta casa, prova de que, quando se tem realmente alguma coisa para colocar para quem administra, é preciso sim usar os vereadores. Porque aqui, a representação da população de Agudo passa necessariamente por aqui. Cada um dos senhores deve ter o seu vereador de preferência. Cada um deve ter votado no seu vereador. Então a cobrança, ela precisa realmente existir, é aqui. O que a administração municipal está propondo em relação à alteração de nomenclatura de rua, dando como justificativa a numeração, ela precisa ser melhor explicada. E a população deu mostras de que, quando isto não cai na simpatia ou no agrado do povo, ele se manifestando, as coisas tendem a tomar um rumo diferente. Porque aqui, secretária Zeni, nós discutimos nesta casa aqui, neste ano, assuntos de extrema importância. De extrema importância. Entre eles, o aumento do IPTU. Com aquela argumentação dos terrenos baldios e glebas e etc. E passou. Não com a concordância dos vereadores de oposição. Passou porque o governo tem a maioria na Câmara Municipal. E este bafo que os senhores deram hoje, pode ter certeza, ele é determinante para abortar essa matéria que ainda não chegou na casa, mas que nós sabemos é a vontade do Executivo de trazer para cá. Então eu hoje me sinto feliz, realizado como vereador, porque o que o país demonstrou no mês de junho com as manifestações, né, vocês demonstraram hoje. Tivesse outros moradores tomado a mesma iniciativa, por certo, muita coisa não teria passado nesta casa, conforme já passou. Então hoje eu até faço uma espécie de desabafo. Feliz pela reação dos senhores, mas muito feliz mesmo. Certo de que quando aqui as matérias que são apresentadas são vistas lá fora, o destino é outro. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada, escrita. Hoje vou falar sobre as chuvas que aconteceu. O governo federal promete liberar ainda neste ano recursos para os municípios gaúchos atingidos pelas chuvas das últimas semanas. A afirmação é do ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, que visitou pela manhã da segunda-feira o governo do estado, o governador Tarso Genro, onde o ministro lembrou que, porém, as cidades precisam apresentar toda a documentação exigida. E dizer que o nosso prefeito já foi para Brasília atrás de recursos, esperamos que consiga para ajudar o nosso município, que teve muitos estragos, que nem estradas e pontes. E quero novamente dar os parabéns para as alunas da Escola 13 de Maio, que ficaram bicampeão estadual do GERG. Com certeza se deve muito ao empenho do professor Pedro Paulo Lindbergh, o diretor Marção Estreco, presidente Serginho de Mello, que dão todo o apoio a essas meninas, e também a dedicação dessas meninas que treinam com todo vigor para aprender cada vez mais e jogar muito bem. E dar também os parabéns às meninas do Viliroso, que também ficaram campeão, e dizer que está mais do que na hora que o nosso poder público abre os olhos e invista realmente no nosso esporte aqui no nosso município. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada aqui presente. Também meus cumprimentos em especial à Escola Vili Rose e à Escola 13 de Maio, aqui na pessoa do diretor Marçom, da supervisora Janete, especialmente para ti, Pedro Paulo, que a gente sabe que tu é um batalhador do esporte, principalmente no voleibol. Para cada uma das meninas que o presidente citou o nome, independente da escola 13 de Maio, Vila e Rosso. Cada uma de vocês, um abraço especial e parabéns por ter levado sempre o nome de Agudo no peito e defendendo as cores do nosso município. Hoje é um dia especial, a gente está fazendo, vai fazer depois uma homenagem para vocês também. E mais uma vez, parabéns. Sobre a última semana, que tivemos bastante chuva, a dizer que algumas estradas já estão sendo feitas, né? A gente sabe que a queixa é grande, todo mundo quer o seu serviço primeiro. A gente, eu principalmente que moro na, sou natural de uma região alta, onde que todas as estradas se encontram prejudicadas pelas intempéries, pelo excesso de chuva que deu, e a gente gostaria que todo o serviço fosse feito o mais depressa possível, mas a gente sabe que não tem tantas máquinas assim, e um pouquinho de paciência a gente sempre tem que ter. Então, com certeza, as estradas principais serão as primeiras atacadas pelo governo. Tomara que possa, no menor prazo possível, realizar todos esses patrulhamentos de estrada, onde que as estradas não se encontram em boas condições, e que possamos aí, e essa semana tem previsão de chuva de novo, então é bem complicado. Sobre os patrulhamentos na cidade, concordo com o colega Luchim, eu acho que deveria ficar uma máquina aqui na cidade, para também fazer as vias da cidade, também estragou muito, tem muitas, principalmente as ruas mais de cima aqui, onde que teve bastante estragos. As tubulações, a gente sabe que para trocar leva tempo, não é uma hora para outra que vai ser resolvido todo o problema, mas a gente torce para que os problemas sejam resolvidos. Quanto a esse apelo da população de vir aqui sobre o projeto que era para ter sido entrado hoje, pelo que a gente notou nas redes sociais, acabou não vindo. E isso aí é, que a comunidade fez, a participação hoje aqui maciça, dizendo o não querer desse projeto, para nós dá uma grande sustentação, e a gente sabe que precisa ter, nós da situação, nós precisamos também ter argumentos para dizer o porquê que a gente não quer. Então hoje vocês estão dando uma demonstração para nós, dizendo porquê vocês não querem. A gente precisa agora achar uma solução para isso. Eu, naquele dia da audiência pública aqui, não tinha muitas pessoas, e solução aquele dia a gente não... Ninguém teve uma luz para apontar uma direção para uma solução. Então, rogo que nesse encontro que nós marcamos na antessala ali com o prefeito, nós possamos solucionar esse problema e esse projeto nem vir para a Câmara, já que é um pedido que a comunidade nos fez. Então, mais uma vez, presidente, dar os parabéns para as meninas aí que levam sempre o nome do nosso município. Também citar o nome da treinadora da Vila Rosa, Maíra Prohm, né? Então, em nome dos dois treinadores, felicitar todas as jogadoras, principalmente os pais, né? Os pais cobram sempre das meninas, olha, hoje tem que fazer isso em casa, não dá para ir treinar, e daí elas também se esforçam, né? Fazem aquelas coisas que naquela tarde deveriam fazer, elas já fazem outra hora para não perder o treino, porque eu sei que o Pedro Paulo é chato, ele cobra nos treinamentos, e naquela hora ali tem que ter dedicação máxima. Então, parabenizar também os pais, né, Mati, por liberarem as suas gurias aí, as suas filhas, para se fazer presente todos os dias nos treinamentos, quando o professor Pedro Paulo quer, porque a gente sabe que não é simplesmente, ó, vai ter o jogo do Jergs lá em novembro, chega uma semana antes, vamos lá e vamos jogar. O Pedro Paulo sabe, e as gurias muito mais, como é suado chegar bem preparado para uma Copa e ir aí sim ter uma competição de alto nível. Então, desejar, deixo em meu nome aí, parabéns a todos os pais, professores, e principalmente a vocês dois treinadores, porque vocês tem que ser os conselheiros do dia a dia, os psicólogos do dia a dia, porque às vezes as gurias, né, não estão bem, daí tem que conversar, e aos diretores, enfim, a todos, por esse trabalho magnífico de fazer e bem representar o município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, em especial a ex-secretária de Educação, professora Zeni, que quero inclusive dizer, acho que deixou um legado para o município de Agudo na área da educação, Foi através dela, no governo de seu Lauro, do qual a gente participou também, que começou a nucleação das escolas municipais do município. E a partir dali, o município de Agudo teve, através da Secretaria de Educação, uma outra visão do que é a educação no município. Ela trouxe a experiência do Estado para dentro do município e, com isto, conseguiu-se fazer um trabalho que a nossa comunidade, principalmente os pais, esperava a nível da educação. Hoje nós sentimos, através do IDH que foi feito a nível de Brasil, o município de Agudo ainda está aquém na questão da educação, mas acho que avanços foram trazidos e esses avanços precisam continuar. A educação é um ciclo, é um grande ciclo de investimento, e a gente sabe que professor é uma pessoa que precisa se doar e doar muito. E nesse sentido, presidente, colegas vereadores, nós temos hoje um projeto que caiu na casa na data de hoje, no qual, no período próprio, eu vou comentar sobre ele, e muitas vezes o professor, pelo que ele faz, pelo deslocamento que ele precisa fazer, ele não é muito bem avaliado. Mas dizer que fiquei um pouco surpreso com o comentário do colega Biltz, de que aqui na cidade muito poucos trabalhos foram feitos através da Secretaria de Obras, principalmente de recuperação após enxurada. Dizer que o município de Agudo decretou estado de emergência em função das enxuradas que houve. Eu acho que não é para tanto, estragou, os estragos não foram tão grandes, foram bem localizados, e nas estradas gerais, na grande parte dos lugares, um patrulhamento resolve o problema. Mas a minha surpresa maior, eu fui para o Araçá, fui para a linha dos Pomeranos, linha Boêmia, linha das Pedras, fui para o Cerro Seco, eu não vi patrulha trabalhando. Picada do Rio Nova Boêmia, eu não vi máquina trabalhando. O prefeito municipal deu uma entrevista na última quinta ou sexta-feira, dizendo que o município de Agudo vai levar 6 meses para se recuperar. Com toda certeza, com a sucataiada de máquinas que ficou do governo anterior, inclusive eu, colega Vilso, estava comentando que hoje acho que o município tem 4, 5 patrolas, todas já com estado avançado de uso, mais ou menos. E eu cito mais uma vez que nos últimos 8 anos de governo não foi comprado nenhuma patrola nova, quando o governo de São Paulo, em 8 anos de mandato, comprou 3 patrolas novas. Então, eu não sei qual é a mentalidade do governo do PMDB, que não gosta de comprar máquinas novas. Citar que foi comprado uma reta escavadeira nova, carregador novo, patrola nova, foi comprado no governo de São Lauro. Eu acho que o governo precisa mudar a mentalidade. Hoje o nosso colono, o agricultor, está muito aquém da prefeitura. Anos atrás, o nosso colono vinha até a prefeitura e precisava serviço de máquina. Hoje todo mundo está quase com trator zero debaixo do galpão. E a prefeitura está bem o contrário. Já estava bom, tinha sido recuperado num governo e hoje está começando a sucatear novamente. Então isso é uma grande preocupação. E em cima disso, talvez o prefeito se referiu que precisa 6 meses para recuperar o município. Está gravado na entrevista da Rádio Agudo. Então acho que é muito ruim principalmente para aquelas pessoas que precisam deslocar. Inclusive com os professores que precisam ir daqui da cidade para Santo Antônio, que precisa ir todos os dias para o Olavo Bilac. Imagina você fazer 27, 28 quilômetros todos os dias para dar aula. Com que ânimo muitas vezes o professor chega na escola e precisa passar 4 horas, se não 8 horas na escola para dar aula, e ter que enfrentar todo dia esse tipo de estrada. Dizer para a população que para nós é muito bom que o povo venha aqui nessa casa, como veio hoje. Talvez uma comparação com aquilo que houve, as mobilizações a nível de Brasil, talvez é um pouco distinto. Nós temos uma população muito ordeira, mas eu como vereador, eu tenho uma posição muito formada, muito bem formada. Eu não preciso de pressão popular para definir meu voto. Diferente que de alguns vereadores que ali quando nós se reunimos já deslizaram, porque na hora do voto, gente, a coisa aqui é bem diferente. Tem gente que muda o voto aos 45 minutos do segundo tempo. Então assim, gente, vocês precisam vir para mudar a posição de voto, principalmente dos vereadores de governo. O governo tem maioria, tem o comando nessa casa. Nós vereadores estamos sabendo daquilo que o executivo quer fazer, das alterações das ruas, dos nomes de ruas. E nós, a princípio, eu acho que nós precisamos avaliar cada situação. A Barão do Rio Branco é uma situação, as outras ruas são uma situação muitas vezes diferente. Então, nós, no conjunto, é uma situação. Eu acho que quem é administrador, os vereadores, nós precisamos ter uma visão de nós precisamos olhar cada situação na questão da alteração da rua. Tem rua, talvez, que precisa ser alterada? Não sei. É uma questão da gente estudar. Por isso, nós estamos colocando a nossa comissão de orçamento, mérito e serviços públicos, que é o Gerson, o Carlito, o Gerson, o o Aliceu e o Alexandre, nós vamos participar da reunião com o prefeito municipal, vamos fazer pressão e dizer que eu fui absolutamente contra, quando nós comentamos com os colegas vereadores, de que uma audiência pública às 4 horas da tarde é uma afronta à nossa população. A grande maioria do pessoal está trabalhando, não tem como vir num horário desse. A gente sabe que existe uma certa dificuldade da população participar de audiência pública. Mas hoje acho que deram mais um grande sinal e de que tem certas coisas, o povo tem que estar junto para que a gente tenha força, principalmente nós, vereadores de oposição, que a pegada para nós aqui, senhor presidente, está muito difícil às vezes.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Quero saudar o senhor presidente, demais colegas, vereadores, servidores dessa casa, a todas aquelas pessoas já citadas, presentes aqui no plenarinho. Saudar também aquelas pessoas que nos escutam em seus lares através da rádio e também através da internet. Saudar o pessoal da imprensa, escrita e falada. Nesse primeiro momento, eu gostaria de apenas me colocar a dois assuntos. Um sobre a questão do esporte, que hoje nós temos aqui, para nossa felicidade, os campeões estaduais da Escola 13 de Maio e também da Vila Ros. E como já colocado, o vereador Alexandre, o vereador Wilson já colocaram, nós precisamos trabalhar sim a questão mais do incentivo público para as práticas esportivas. E eu fico vendo, e não é de governo anterior, não é de agora, de muito pouco, que agudo nesse momento, eu desconheço um local de prática esportiva, local público para a prática esportiva. Nós não temos. E eu acho que é necessário, porque eu vejo em outros municípios que investem na prática esportiva em locais públicos, onde as pessoas possam ir fazer, praticar os seus esportes. E a gente, se olhar para fora da janela, nós vamos ver pessoas, cidadãos agudenses, fazendo sua caminhada aqui em roda, nessa quadra, do centro administrativo e do centro esportivo. Então nós precisamos criar espaços para isso. E não é de menos valor que o Wilson mesmo citou, o Pedro Paulo e as meninas, assim os outros vereadores também já fizeram, a dedicação que vocês têm para chegar aonde chegar. E o Pedro Paulo passou com essas meninas agora, fez todo esse trabalho, professora da Vila Ros também. Então, é dedicação, é amor e carinho pelo que eles fazem. Eles fazem um trabalho e querem ver essas meninas vitoriosas na frente, mas se não for no esporte, mas vitoriosas na vida. E isso faz com que a atitude que vocês têm, a dedicação que vocês tenham, façam com que nós, homens públicos, começamos a pensar principalmente nessa questão da prática esportiva, que em agudo nós estamos devendo. Temos sim as escolas com os ginásios e coisas, mas nós não temos lugares públicos que nós tínhamos. O último lugar que nós tínhamos público era lá na Vila, né, João? Era lá no bairro Vila Caiçara. Então, gostaria de que agora, quando deputados, candidatos a deputados e outros virem nos procurar para apoio, para voto, que algum deles tivesse a coragem e protocolasse um recurso para a implantação de uma quadra de prática esportiva, ou nós conseguíssemos um centro para a prática esportiva público no nosso município. Seria de fundamental importância para que toda a comunidade, dos jovens, das crianças, dos senhores, das senhoras, do vovô e da vovó, pudessem praticar ali sua prática esportiva. Outra coisa eu gostaria de colocar, que o vereador Carlito colocou, eu não gosto de debater os governos anteriores. A gente tinha meio combinado de parar com isso. Então, governo Ari e governo Lauro, nós não podemos comparar governo, porque se nós formos pegar, o prefeito Lauro comprou um monte, quem pagou? Né? Então, assim, ó, nós temos que analisar bem as coisas. Nós vamos começar a pegar quantas quadras foi feita e quando, e nós vamos perder nosso tempo em comparação de governo. Então, eu acho assim, nós estamos na legislatura atual. Nós temos um importante assunto, que é esse da demonstração dos nomes. Para que tocar nos assuntos lá atrás? Para que isso? Nós temos coisa aqui hoje para nós se importar com coisa que está acontecendo no momento, que é importante. E eu já coloquei também, estava acompanhando as redes sociais, não fiz minha manifestação pública nas redes sociais, porque isso é a repercussão que tem ultimamente as redes sociais. E o que está acontecendo hoje aqui é apenas exemplo do que vem acontecendo a nível do Brasil. O passe livre aqui colocado pelo Paulo é uma reivindicação das ruas. O que aconteceu em Porto Alegre há pouco tempo? Não era essa briga que os estudantes tinham? É reivindicação, assim como esse povo está aqui fazendo sua reivindicação, essa é mais uma.
nós temos aqui, o seu Goldmar falou da questão da Sanga Funda, e temos que se preocupar com a questão da Sanga Funda, porque cada vez está ficando pior a coisa. Em duas semanas tivemos dois temporal. Tivemos duas chuvas, tivemos vento, tivemos granizo. E amanhã está para vir mais um. E aí tem gente que fala que a prefeitura tem culpa, o governo tem culpa da chuva que está acontecendo. Nós podemos minimizar os problemas, mas nós não podemos ser os culpados dos intempéries da natureza. O homem sim que é o maior culpado de tudo que está acontecendo. O homem, esse sim. Porque a natureza apenas está fazendo. Toda ação tem uma reação. E a natureza está se manifestando ao que nós fazemos a ela. Então todos nós somos culpados. E isso nós temos que colocar nas nossas mentes. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa localidade. Senhor presidente, por enquanto seria isso.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Agudo, aos internautas que nos acompanham, em especial saúdo aos atletas das escolas Vili Ros e 3 de Maio, juntamente com os treinadores, professor Pedro Paulo, que não mediu esforços, vinha comentando ainda na sexta-feira a dedicação que ele deu para que fossem se tornar vitoriosos esses grupos. E também a professora Maíra, da Escola Vili Ros. Cumprimento também a secretária Zeni e a todos que aqui vieram nessa noite nos prestigiar com a sua presença. Em especial, quero dar os parabéns aos moradores dessas ruas aí, que estão preocupados com a possível alteração da denominação de nomes. Eu acho que isso mostra que quando vocês têm uma posição clara, é necessário que venham aqui na Casa do Povo, se manifestem. Eu tenho certeza que o governo vai rever antes de mandar esse projeto para cá. Eu tenho acompanhado nas últimas semanas, ontem ainda percorri o interior do município, o colega Carlito mencionou bem, a parte alta não foi tão prejudicada com as chuvas, mas aqui no perímetro urbano e nas proximidades da cidade, realmente os danos foram muito grandes. Eu acho que se faz necessário dar uma intensificada nos trabalhos, porque se continuar dessa forma, com as previsões de mais um temporal por aí, daqui uns dias nós vamos ter estradas totalmente interrompidas e sem condição de trânsito. As estradas que dão acesso à linha branca estão em péssimo estado, já sabemos, já de semanas atrás, principalmente aquela que sobe ali na Britadeira Castle, está bem ruim mesmo. Os moradores daquela localidade, alguns com dificuldade de acesso às suas residências. Mas, no entanto, aqui na cidade também, se continuar da forma como está, a prefeitura não dá uma mínima de atenção, aqui mesmo na cidade vai ter pessoas que não vão poder transitar com seu veículo e sair da sua casa com seu veículo. Está muito perto de acontecer isso. A prefeitura arrecada dentro do perímetro urbano um montante bem expressivo com pagamento do IPTU e também praticamente todos os moradores do perímetro urbano possuem um veículo, até mais de um, e sabemos que a metade desse valor pago de IPVA reverte para o município. Eu acho que a prefeitura municipal tem o dito e volta a debater aqui e a colocar que se faz necessário a dar uma melhor atenção ao nosso munícipe, senão daqui uns dias mais vamos ter pessoas organizando mais uma vez baixo assinados para não pagar o IPTU em função da falta de atenção e de receber melhorias dentro do perímetro urbano. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência à sessão, neste momento passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição na tribuna. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Gerson Alberstadt e do vereador Kleber Kassel. Neste momento passa a palavra o vereador Gerson Alberstadt.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Kleber Kassel.
Quero mais uma vez saudar o senhor presidente, integrantes da mesa, colegas vereadores, a todas as pessoas que seguem aqui no plenarinho, saudar mais uma vez o pessoal que está em seus lares escutando a sessão através da rádio e também da internet. A casa, mais uma vez, fica feliz em receber tantas pessoas e feliz quando eles vêm aqui para reivindicar seus direitos. E nós, como legais representantes, assim, colocados ali na antessala pela, eu digo sempre, minha professora Zeni, nós somos os legais representantes deles, sim. Independente da questão de voto ou não, depois de eleitos, nós somos os representantes do povo do município. E sábado já comecei a conversar sobre esse projeto de alteração na nomenclatura de algumas ruas. E coloquei que ele não tinha vindo para casa. E realmente houve a discussão pública aqui, mas ele não chegou até nós. E nós não podemos, às vezes, nos anteciparmos a decisões sem saber o real motivo de uma rua ou outra, se vai vir num pacote só ou se vai ser específico para alguma coisa ou outra. Mas é muito importante a questão da manifestação de vocês e que as redes sociais sigam fazendo esse movimento que está fazendo para que, ultimamente, se tem um crédito muito grande nas redes sociais, porque o que a gente escreve ali, ali fica, ali está registrado para todos verem. E eu estive acompanhando, sim, o movimento nas redes sociais e coloquei. Não me manifestei ali, mas procurei ali aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar também é sobre a questão climática que vem assolando a nossa região. Não só a questão aguda, mas a questão da região central. Hoje de manhã, escutando as previsões meteorológicas, falam novamente em temporais, ventos, granizos e outras coisas mais. E aí a gente fica vendo as lavouras de fumo no seu auge, que é, Itamar sabe, Aliceu também, muitos outros colegas, que é uma das maiores riquezas do nosso município. Quando as águas sobem, atingem as lavouras de arroz, que também é a nossa riqueza. E a gente fica triste quando vê um produtor chegar na nossa casa e dizer que esse ano ele resolveu trabalhar mais cedo, investir melhor, fazer um plantio e ver a lavoura toda debaixo d'água. Nós, para-choques da política pública brasileira, vereadores, que somos aonde as pessoas chegam para conversar e colocar ali as suas reivindicações, assim como vocês estão aqui hoje. Mas a questão, a gente fica conversando com algumas pessoas, o que, que nós podemos fazer para que não aconteça mais isso. Temos o problema da Sanga Funda, temos uma solução que é um projeto de 12 milhões de reais, que seria, em primeiro momento, a solução, sim, do problema da Sanga Funda, não daria mais esse transtorno que está dando. Mas aí, para aqueles que foram até o Arroio Hermes e viram o que viram semana retrasada, né? A semana passada, perdão, aquele volume todo de água, a gente começa a pensar, será que aquele projeto vai ser viável quando acontecer uma chuvarada como essa? Nós temos um plano B? Na questão do patrulhamento das ruas do município, principalmente da área urbana, eu estive conversando, sim, com o secretário sobre isso, e ele colocou que queria primeiro fazer o interior porque o pessoal estava reivindicando por causa da escoação da produção e para que as máquinas pudessem chegar. Então teve lugares que nem Zorra estava passando e essas pessoas estavam trabalhando. Uma das localidades mais atingidas foi aqui a localidade próxima ao Balneário Dreves, a linha São Pedro. Foi muito atingida e hoje à tarde mesmo conversei com alguns moradores de lá e eles estavam falando que estavam ainda enfrentando algumas dificuldades. Então a gente roga para que o poder público possa o mais rápido possível refazer as estradas, que é o mais importante hoje para nós no município, para que a produção, sim, seja escoada, para que as coisas aconteçam da melhor forma. mas queremos também que a nossa cidade receba atenção. Precisamos sim fazer a manutenção da cidade. Eu vejo quadras como a José Bonifácio que foram terminadas, e falta pouquinho, se nós atravessarmos o asfalto, nós temos mais um pedacinho, e assim nós vamos indo, mais uma quadra, e estamos começando a fechar o nosso município. E precisamos ter, sim, o acesso asfáltico, e temos que ter uma saída também, assim como é a rua Hugo Calbroni. Com o tempo, ela tem que ser toda a extensão dela calçada, e feito também aquele passeio ciclístico que vai ser feito até a escola, para que as crianças possam usar das suas bicicletas e poder fazer esse deslocamento. Então, eu usei mais esse espaço hoje aqui para colocar que a Casa do Povo, nós vereadores, estamos sim juntos com a comunidade, iremos sentar com vocês, iremos sentar junto com o Executivo e discutir os projetos. Não é simplesmente mandar para nós e nós vamos digerir goela abaixo. A gente está sempre ao debate aqui dentro, as coisas ficam esquentam e coisas tudo, mas é um debate que a democracia permite, e isso, o que vocês estão fazendo hoje aqui, sim, é um ato democrático, e nós, vereadores, precisamos aceitar as reivindicações, as sugestões, as reclamações. É só assim que o município vai para frente. Quando escuta as suas pessoas, analisa o que eles estão pedindo e procura executar para que haja um convívio bem entre todos nós cidadãos agudenses. Rogamos para que tenhamos um agudo cada dia melhor, para que sim, crianças como essas que estão aqui hoje, campeãs estaduais, tenham um futuro brilhante e possam dizer: eu sou de agudo com muito orgulho. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência à sessão, neste momento passamos à ordem do dia, hoje prejudicada por não haver matérias na ordem do dia. Passamos então à pauta, onde estão localizadas as matérias. Projeto de Lei 49 de 2013, que altera a Lei Municipal 1643/2006, que dispõe sobre a gratificação de difícil acesso a professores municipais. Tem o Projeto de Lei 47 de 2013, que altera a sigla designativa do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Temos também o projeto de lei 48 de 2013, que altera a lei municipal 1911/2013, de 30 de agosto de 2013, e 1920 de 2013, de 30 de outubro de 2013, por inclusão de meta. Temos também o projeto de emenda à lei orgânica 1/2013, que altera e revoga dispositivos da lei orgânica municipal de agudo. Temos o projeto de resolução 7 de 2013, que altera, acrescenta e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelbein. Neste momento, passo a palavra ao vereador.
Vereador Paulo.
Tá. Vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto que eu gostaria de me referir é a gratificação de difícil acesso aos professores municipais. E os professores da rede municipal do município de Agudo recebem esse difícil acesso desde o ano de 2006. E na época que ele foi instituído, inclusive foi instituído abrangendo escola como Santos Reis. E nesse projeto agora o Executivo Municipal está retirando a Escola Santos Reis, até por uma questão dela situar-se dentro do perímetro urbano. O que eu digo é com justiça, talvez até tem gente que pense diferente, mas eu acho que existem algumas injustiças no projeto. Na minha avaliação, o projeto anterior pagava 20% sobre o piso dos professores, o que dava alguma coisa em torno, hoje, talvez de R$240. Não vou dar valores exatos porque não sei, mas deve ser mais ou menos isso aí. O que que o Executivo está pretendendo? Que aquelas pessoas que vão para 3 de maio, aquelas pessoas, os professores, vão passar a receber 180, um pouquinho menos daquilo que recebiam. quem vai para 7 de setembro na Iana Alberto Pasqualini vão receber o valor que estão recebendo hoje. Só que a grande injustiça está em quem precisa deslocar para Olavo Bilac e para Santo Antônio. Até porque 7 de setembro e Alberto Pasqualini, a 7 de setembro aqui da cidade dá 12 quilômetros, para talvez R$ 240 de difícil acesso. Quem vai mais do que o dobro, que é o Olavo Bilac, que dá 27, 28 quilômetros, vai receber R$ 50 a mais, 50, 60. Quem vai para Santo Antônio, que também dá essa distância, também só vai receber essa pequena diferença. Então, eu acho que esse projeto precisa ser revisto na questão dos professores da Olavo Bilac e da Santo Antônio. Eu acho que nós precisamos sentar, por isso que eu digo muitas vezes. Primeiro, sim, a questão, talvez, de nós, vereadores, termos discutido o projeto com o Executivo Municipal, talvez a gente tinha uma proposição diferente de demonstrar que as diferenças de quilometragem de uma escola para outra são muito grandes, são mais que o dobro. E a remuneração que querem pagar para os professores talvez não compense. E hoje existe uma certa dificuldade de professores, a não ser os residentes na região, de quererem dar aula. Quem é principalmente de fora do município de Agudo, quem é da cidade, de ter que se deslocar, tanto para o Olavo Bilac como Santo Antônio. A 7 de setembro e Alberto não tem esse problema ainda, mas os outros colégios enfrentam essa dificuldade. Então, eu acho que nada mais justo, já que o município está tirando uma porcentagem da 3 de maio, está tirando a Escola Santos Reis, repassar o valor para as escolas Olavo Bilac. Se o Executivo Municipal não fizer a mensagem retificativa ou procurar com a gente apresentar um índice diferente, faça uma emenda ao projeto.
Dando sequência, passamos neste momento às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Alexandre.
Carlito.
Vereador Paulo.
Constatemos a inscrição do vereador Alexandre Noy, do vereador Carlito Schiffelbein e do vereador Paulo Unfer. Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes. Quero dizer que hoje à tarde falei com diversas pessoas que estão preocupadas sobre a divulgação que teve sobre a troca de nomes de rua. E dizer para essas pessoas que o projeto nem veio ainda para a Câmara e se vir vai ser amplamente discutido e com certeza essas pessoas que não querem trocar o nome da rua como a Barão do Rio Branco vão ter o meu total apoio. Vocês podem ter certeza que vão ter meu apoio. E quero convidar os filiados do Partido dos Trabalhadores para a votação do segundo turno a presidente estadual no domingo, agora dia 24, aqui na Câmara de Vereadores, das 9 às 15 horas. Das 9 às 17 horas. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra neste momento ao vereador Carlito Schiffelbein.
Eu vi mais uma vez atentamente o colega Kleber falar sobre os colegas vereadores pressionarem as bancadas de seus partidos, os deputados de seus partidos, para que os deputados tragam dinheiro para o município de Agudo. E nada mais justo, colega vereador. Agora que nós precisamos colocar na balança, e não se referindo nem a passado nem a futuro, é dizer que quem traz dinheiro é PT e PP. Então, o município de Agudo, mesmo sendo administrado pelo PMDB, dificilmente traz um recurso. Então, o que falta? É se fazer uma grande pressão, principalmente dos vereadores do PMDB, e pressionar os deputados que aqui vêm buscar seus votos, e com justiça, até porque existe, o PMDB é muito forte no município, mas que também traga dinheiro para o nosso município. Dizer que nós temos um baita ginásio de esporte, o Centro Desportivo Municipal, talvez na sua avaliação, talvez hoje, e talvez para a gente caia um pouco a ficha, talvez ele está sendo talvez mal utilizado. Ele está hoje muito mais para as pessoas de fora do que para a juventude, que precisaria. Mas cada governo tem sua avaliação, tanto que o nosso ginásio ficou fechado, viu, acho que um ano, um certo período, então são coisas que são muito ruins. Aliás, dizer e parabenizar o professor Pedro Paulo Lindbergh pelo trabalho que ele fez, e até mencionar que esse ginásio de esporte na 3 de maio foi prometido pela atual administração, inclusive na campanha passada. Tem gente que não gosta que a gente faça essas referências, foi mais do que prometido, inclusive para estar pronto ainda em 2012, e hoje eu não vejo tijolo posto para que isso aconteça. Então acho que realmente é um descrédito, vereador, para a comunidade escolar. A gente sabe que existe falta de outros ginásios, alguns têm, mas acho que precisamos dar as mãos e ver. Acho que o município de Agu tem grandes carências. Só que nós não podemos fazer é que nem aqui aconteceu dias atrás. É deputado Capone prometendo 500 mil reais para o hospital, Associação Hospital Agudo, que a gente sabe que nunca vai vir, um dinheiro que nunca vai vir. Inclusive, eu me passei na jogada e gostaria que aquela ata fosse alterada e fosse mandada para o hospital para que eles cobrassem dos vereadores que prometem esse tipo de coisa. Então, assim, acho que nós, vereadores, nós precisamos ser muito justos. Eu quero parabenizar Juline Seifert, capa da Avon, a menina aqui de Agudo. A Avon é uma revista a nível de nacional que vende cosméticos, filho da dona Dulce e da Rony. Acho que o nosso município de Agudo é uma questão de orgulho, na primeira vez da história do município ter uma capa de revista a nível nacional. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúdo mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui presente. Neste espaço, quero também comentar sobre o projeto 49/2013, que altera a lei municipal 1643, que dispõe sobre a gratificação de fixo acesso aos professores. Escutando atentamente as colocações do vereador Carlitos, não sei se eu não entendi bem o que ele queria falar, mas pela mensagem que tem nesse projeto, ainda não foi feito um estudo mais profundo, ele diz que está diminuindo o valor para as escolas mais próximas, justamente a Escola Municipal 3 de Maio, que está mantendo o valor vigente para duas escolas de média distância, 7 de Setembro e Alberto Pasqualini, e está aumentando para duas escolas mais afastadas da sede urbana, que são Santo Antônio e Olavo Bilac. Acredito que esta é a reivindicação, e claro que precisamos ver ainda, tem tempo para analisar o que precisa ser alterado. Quero também, nesse espaço, parabenizar os organizadores, em especial a Associação Hospital Agudo, pelo segundo passeio ciclístico promovido em nosso município na tardinha de ontem, onde centenas de pessoas participaram, e dizer da importância desse passeio, tanto na questão da saúde como também na questão econômica. Numa entrevista que dei a uma rádio, eu falei, e eu tenho esse pensamento, de que dentro do perímetro urbano, eu não quero dizer que eu sou eu o que mais ando de bicicleta, mas posso com certeza afirmar que é um dos que mais anda de bicicleta. E incentivo muito para que as pessoas façam isso, principalmente que a cada dia nós vemos que estão aumentando os congestionamentos, está diminuindo os espaços de estacionamento, e a questão da poluição também deve ser levada em conta. Então, quando nós podemos nos deslocar de bicicleta, isso vale para os jovens, para as pessoas da meia idade, para as pessoas da terceira idade, vamos aproveitar este importante meio de transporte. Porque se nós olharmos os países desenvolvidos, os grandes centros urbanos de países muito ricos e desenvolvidos, nós vamos ver que lá, hoje, em alguns, já é o problema dos grandes centros já é achar estacionamento para bicicleta. Então, altos executivos, médicos, pessoas, todos andam de bicicleta e ninguém tem vergonha disso. Eu espero que a baixa adesão em nosso município não seja ter vergonha de andar de bicicleta. Seria isso, senhor presidente.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes, dizer que para nós, Câmara de Vereadores, é muito importante a presença de cada um de vocês hoje nesta sessão. Dizer que a cada sessão que se passa, o público aumenta, e isso é importante. Eu acho que aqui é a casa dos debates, a casa onde os projetos vêm e são discutidos, são analisados, e aí a opinião, às vezes, de cada um dos vereadores é uma. Não se vê o lado da comunidade, talvez, porque a comunidade não traz o problema até a casa. E hoje a gente agradece a presença de vocês, trazendo essa reivindicação dessas ruas, que está sendo dominada, que o projeto não chegou até a casa, mas está em discussão nas redes sociais. E a gente está aqui alegre pela presença de vocês. Dizer que assuntos são debatidos nesta casa, um tem uma opinião, outro outra. A oposição faz o papel de debate mais crítico, a situação defende a situação do atual governo, mas a gente viu inúmeras obras que o vereador Paulo mencionou e viaturas que vêm ao nosso município. Acho que o município está buscando. Temos aí o prefeito Valério em Brasília, na busca de mais recursos. Acho que também é um ponto positivo. Comentado aqui que os estragos não foram, comentado aqui na casa, que os estragos não foram para ser decretado estado de emergência. Eu analiso assim, se os laudos indicam e passa pelo estado indicando situação de emergência ao nosso município, nada mais justo e melhor para o município e pelos agricultores. Acho que no momento que tem estado de emergência, o nosso agricultor é beneficiado, o município é beneficiado com máquinas, o produtor tem ausência de pagamento de algumas coisas que são adquiridas pelo município. Então eu acho que nada mais justo que o momento que o município consegue encaixar como estado de emergência é justo a toda a nossa comunidade. Então parabéns ao órgão aqui da administração municipal que fez os laudos, o conselho municipal que trabalhou junto, elaborou esse laudo e decretando o nosso estado de emergência no município de Agudo. Dizer que também eu estou diariamente no interior do nosso município, trabalhando no meu trabalho diário. A gente sabe de muitas estradas estragadas, danificadas. Você comentou, você colocou que não houve patrulhamento, mas pelo que a gente viu no interior, a administração municipal está fazendo os reparos naqueles locais onde não tem horário escolar, que ainda temos. Só para vocês terem uma ideia, na região que eu trabalho tem a Gruta do Índio, que ainda não tem transporte escolar. A Cascata do Chuvisco não tem transporte escolar ainda. Então são reparos emergenciais que está sendo feito e aí não se vê esse patrulhamento no interior. Então é só aquela recuperação daqueles trechos piores. Então é o caso de debate, eu tenho certeza. E eu tenho certeza, analisando o Executivo Municipal, que ele não vai levar esse tempo mencionado pela entrevista dele na Rádio Aguda de 6 meses. Eu tenho certeza que eles sempre fizeram um reparo rápido nas estradas do interior e nós temos certeza que será feito, assim como será feito aqui no nosso município de Agudo, dentro das ruas aqui do nosso município. Dizer também e parabenizar os organizadores do segundo passeio ciclístico, teve bastante participação de pessoas de várias idades, uma senhora de 60 e poucos anos participou, crianças de 4, 5 anos participaram também. Então, cada vez cresce mais as pessoas adeptas a esse passeio ciclístico. A ADEFA, Associação dos Deficientes Físicos aqui no município, também participou. Isso engrandece muito dizer que eles são pessoas que nem nós, com algumas deficiências, mas devem estar presentes no nosso município, nas diversas promoções que existem no nosso município. Dizer aos moradores que a Câmara Municipal estará do lado de vocês e nós vamos buscar uma solução. O Executivo trouxe um problema, questão de numeração dessas ruas, e o melhor argumento, melhor maneira que acharam foi denominar novas ruas para esses pedaços de ruas que hoje ainda não tem. Mas a gente viu que a mobilização de vocês é intensa e a gente estará com vocês e vamos marcar provavelmente na próxima sexta agora. A gente vai entrar em contato com o prefeito municipal, iremos marcar uma audiência, uma reunião e vocês estarão presentes conosco levando o problema e eles explicando o que que. E vocês também tentando trazer alguma solução para essas ruas aonde não tem numeração. Então estaremos com vocês e agradecemos a presença de vocês. Eu acho que a Câmara precisa realmente ter a mobilização de vocês junto. A gente aqui está aberto, ouvindo todos vocês. A gente recebe reivindicações, elogios, é difícil. Isso acontece para cada um de nós, não é só na administração municipal. É, no dia a dia nosso, a gente faz uma coisa, elogio, de bem, às vezes não acontece. Mas a crítica vem mais forte. Então a gente estará com vocês junto nessas reivindicações. Mais uma vez, parabenizar as alunas. No começo eu mencionei o nome de cada uma de vocês. Algumas não estavam aqui no momento que eu mencionei o nome. Mas mais uma vez parabenizo. E ao Pedro Paulo e a Mayra Pro, que são os treinadores dessas duas equipes, os parabéns. Eu acho que a persistência de vocês, a vontade de vocês de treinar essas meninas e do esporte faz com que essa conquista aconteça de ano a ano. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem junto ao nosso município e junto a essas escolas municipais. A direção, o Marção, da 13 de Maio, a direção da Vila Heroso também. Então, a todos vocês, o nosso parabéns. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 25 de novembro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Sessão encerrada, boa noite.